Turning now to the Gospel of Luke, chapter 23 and verse 44.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol se escurecera. Nosso título é As Coisas Não Vistas na Cruz do Calvário. As coisas que não são visíveis, não são vistas no Calvário. E na tradução da Bíblia inglesa, King James, Golgotha, o lugar onde Cristo foi crucificado, Calvary, o coração do Evangelho, este é o centro de tudo. Não existiria boas novas de Deus sem o Calvário, não existiria caminho de salvação sem o Calvário, sem o eterno Filho de Deus sofrendo e morrendo na cruz do Calvário. Este é o centro, Calvário, de toda a revelação. É prometido desde o primeiro livro da Bíblia, é mencionado repetidamente por todos os profetas que o Salvador viria e que existiria redenção através dele para todas as nações, todos os povos do mundo. E aqui está o coração de Deus, Calvário, a figura de sua misericórdia, do seu grande amor. Calvário era essencial. E durou 6 horas terríveis, onde Cristo, que é Deus, o encarnado Filho de Deus, sofreu e morreu na cruz do Calvário. Metade deste tempo, 3 horas, foram em total escuridão, nas trevas, onde a luz do sol se escureceu. Calvário era essencial para nós, porque Deus é santo, com tão grande frequência tentamos explicar essas coisas, a perfeição, a santidade de Deus, sua grande justiça. Ele não poderia ter nada a ver com nós por causa dos nossos pecados. E como o pecado, a culpa será banido, será lidado, será levado só por Deus mesmo, a pessoa de Jesus Cristo, o eterno Filho, vindo e tomando a punição no lugar de todos aqueles que seriam salvos. A ternura, a benignidade de Deus, o amor infalível de Deus, o mais que pensamos, o menos que entendemos, que Deus pagaria tão grande preço, vir Ele mesmo, a segunda pessoa da Santa Trindade, para morrer por nós. Eventos levando à cruz do Calvário são terríveis. Eu olho para o capítulo 27, versículo 39, e ele vem o Cristo a Monte de Olivas, e seus discípulos também o seguiram. Quando ele estava no lugar, ele disse: ore para que não entrem em tentação. E ele estava longe deles, e orou. E achamos isso curioso, até entender o significado. Pai, se é da tua vontade, remova de mim esse cálice, mas não é a minha vontade, a tua vontade seja feita. Em outras palavras, Cristo, que tomou em si natureza humana, recolheu, porque com o seu ser divino, ele conseguia ver o preço que ele pagaria pelos nossos pecados, o que custaria a ele nos remir. Mas ele está determinado a passar por tudo, em estar em grande agonia. Isso ocorreu antes da cruz do Calvário. Ele orou. E era como se fosse que o seu suor fosse gotas de sangue. Mesmo a antecipação do que ele passaria na cruz do Calvário. O que ele tinha, o que ele conhecia que aconteceria, levava-o a sentir essa agonia no Garden de Getsemane. Isso foi antes da cruz do Calvário. E aqui, no versículo 22, 47, quando Judas o traiu, chamava Judas, um dos doze, diante dele, e chegou-se a Jesus para beijar. Depois ele seria levado, seria maltratado, colocado diante de Pôncio Pilato, e seria zombado, e maltratariam ele, e diante de Herodes, e novamente iria para Pôncio Pilato, pela terceira vez ser levado, e ele estava machucado, e ele estava sangrando, algo terrível. Mesmo antes de ir à cruz do Calvário, tanto ele passou a jornada para a cruz, e ser levado e ser pregado no madeiro, e sua compaixão pelo povo sempre, a crucificação às 3 horas, a ira do Pai derramada nele, para que nós nunca provássemos e conhecêssemos as agonias do pecado. E ainda assim, essas 3 horas de trevas, que mistério é esse? Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Bem, se a punição da cruz do Calvário se iniciou às 9 horas, então as trevas foram das 12 às 3 horas, meio-dia às 3 horas, 3 horas de total escuridão, não pode ser explicado. A Páscoa tomou hora mais tarde, não existe uma explicação, alguns tentaram explicar, mas esse era um ato de Deus, e esse era um ato que deu medo a toda a multidão. Lá eles estavam zombando, gritando com ele. Mas aquele silêncio, evidentemente, eles não deixaram o lugar, não se dispersaram. Eles ficaram lá, permaneceram lá. Eles temeram, um assumiria, claro, porque o profeta das antiguidades disse que teria grande julgamento em grandes horas de escuridão. E eles pensaram, talvez esse seja um julgamento. Eles temiam, mas ninguém desertou o lugar. De alguma maneira, quando olhamos, não é uma surpresa para nós, não é surpreendente que mesmo a natureza, mesmo o sol se prostrou quando o Criador do mundo, o Filho de Deus, foi crucificado. Como o escritor do hino diz, bem, o sol na escuridão se esconderá, esconderá a sua luz quando Cristo, o Criador, morrer pelos pecados dos homens. Que algo maravilhoso e incrível era que Deus, o Eterno Filho, se daria por nós. Por quê? 3 horas de trevas, de escuridão. Deixe-me tentar explicar o mais breve que eu puder. Por que a escuridão? Por que as trevas? Bom, em primeiro lugar, não temos dúvida que Cristo, a sua dignidade maravilhosa foi marcada. Ele era Deus, o Criador do mundo. Ele sofreu tormento físico naquela cruz por 3 horas. Uma morte muito pior do que ser só executado numa cruz romana, porque para ele estava tomando a punição do nosso pecado, 3 horas de tormento. Então o evento foi público, todos sabiam que ele estava sofrendo naquela cruz do Calvário. E aí, para como se fosse marcar sua dignidade e ser, o véu se rasgou ao meio. E por 3 horas, ninguém pode ver, ninguém deve ver. Com certeza é um atributo à sua Santa Trindade, seu ser divino. Os olhos enganadores não vão mais poder olhar, gritar, enquanto ele passa por aquela humilhação. A humilhação deles, para ele, tinha sido terminada. Que grande evento. O silêncio. Eles não podem gritar e zombar agora. Provavelmente eles pensavam, o que vai acontecer conosco? Qual é o significado disso? Não podemos ver nada. A multidão silencia-se por 3 horas. A segunda porção do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Eu imagino que esse é um dos motivos das 3 horas de escuridão. Mas existe outro motivo. O segundo motivo indica que ele estava em extrema dor e humilhação. Indica que algo está acontecendo aqui, nesta cruz, que não pode ser visto. É mais profundo do que qualquer coisa visível. Você conseguia ver a face tormentada, o seu corpo cheio de dor. Você podia ver a grande punição, muito, muito pior era a sua dor do que aquela de colocar pregos em pés e mãos e todos os machucados de tanta maltratação e estar lá pregado naquele sol quente. Algo muito mais doloroso e pior estava acontecendo. Como se Deus dissesse: isso é tão profundo, tão extremo, tão profundo, além de qualquer coisa que você pode ver. Eles podem fazer filmes sobre a paixão de Cristo, um ator para representar. Eles podem te mostrar maltratações e tudo o que aconteceu. Mas o que estava acontecendo na cruz do Calvário foi muito pior do que qualquer dor física, feição física. O que estava acontecendo era invisível para os seres humanos, para a vista dos humanos. Era o sofrimento, a soma de todos os pecados, de todos aqueles que seriam perdoados. Ele tomou nossa punição, aquela que nós deveríamos ter sofrido para sempre. Ele tomou em si por bilhões, compressado no espaço de 6 horas. E essa é uma dor, uma punição que os olhos dos seres humanos não podem ver e registrar. E é como se fosse para falar para nós: esse evento é infinitamente mais profundo do que pode ser testemunhado com os olhos dos seres humanos. As trevas vêm e metade daquelas horas está em total escuridão. Essa é uma transação, é como se Deus dissesse: não é para ser visto, é uma transação. Cristo está pagando o preço dos nossos pecados por nós, para que sua justiça seja acreditada para nós. A maior transação da história do universo. Você não pode ver essas agonias. Você não pode ver o preço que ele pagou por nós, nossa punição. Você não pode ver a dor incompreensível que ele teve que sofrer para que aquela escuridão, aquelas trevas tivesse vindo. Um filme pode te mostrar tormentos físicos, mas não pode te falar a dor espiritual de Cristo e tudo o que ele sofreu. Aqui está o justo, o santo, que um dia será o julgador de toda a terra, sofrendo a justiça, a injustiça em nosso lugar. As trevas dizem, isso é tudo, é muito significante para ser visto. Mas aí a escuridão nos mostra mais, nos mostra um aspecto particular de Cristo. Deixe-me só mencionar um deles, a sua desolação. Amigos, meu Deus, ele clama para o nosso benefício. Meu Deus, por que me abandonastes? É uma referência de um salmo messiânico no Velho Testamento. Por que ele diz isso? É para indicar a nós o abandonamento que ele sente. Nós morremos no fim da nossa jornada da vida se nunca nos arrependemos do nosso pecado. Fomos contra Deus, zombamos dele, colocamos ele de lado. E agora temos que sofrer pelos nossos pecados, ser punidos. E acontece com nós, somos banidos de Deus, só para começar. Somos banidos, levados para longe dele, para a punição. Quão desesperador nós nos sentiríamos Quão abandonados nós nos sentiríamos, que desespero nós teríamos. Mas se Cristo vai me salvar disto, se Cristo vai passar por aquilo por mim, Ele também teria que sentir esse abandono desesperador em si mesmo, no meu lugar. É por isso que Ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? É uma experiência terrível. Ele passaria com toda a dor. E aquelas 3 horas de trevas, escuridão, nos relembra disso. Trevas, escuridão é desespero. Escuridão significa para nós solidão, desespero. Escuridão total, sem comunicação, banidos. Ele estava sentindo a eterna punição que nós sentiríamos. Será que você não vê a escuridão? É tão importante. Nos fala algo sobre o que aconteceu, a natureza das agonias que ele passou. Ele sentiu a sua separação de Deus Todo-Poderoso, Pai Todo-Poderoso. E aqui existe um quarto motivo para a escuridão. Vindica Cristo, porque ele terminou. Ele começou, iniciou aquela escuridão. Não é falado isso na Escritura, mas é uma assunção. Mas ele a terminou. Ele falou aquelas palavras em Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? E aí ele diz: acabou, Pai, em suas mãos eu comando o meu espírito, eu entrego o meu espírito, e as trevas se acabam. Foi com o seu clamor, ele terminou. Que vindicação dele! Ele sofreu e morreu por nós na cruz do Calvário. Será que ele é quem ele diz que é? Ele é o Filho de Deus? Ele é o divino Salvador para homens e mulheres perdidos? Mesmo no meio disso, com uma palavra, ele pode restaurar a luz. E ele faz nessas palavras, ao proclamar o fim da sua própria obra e a sua morte para aquela hora na terra. E isso terminou a escuridão. E mostrou que ele era realmente o Messias. Sua agonia tinha se terminado. A expiação para homens e mulheres foram completadas, atingidas. E o milagre final sela tudo isso. Então, mais um motivo para a escuridão, para que Cristo desse aquela última demonstração do seu poder. Mas aqui outro motivo para as trevas. Deixe-me sugerir isso a vocês. É como um chamado ver que nossos pecados estão lá. Um momento, você pode pensar em Cristo sofrendo e morrendo na cruz do Calvário, visivelmente visto, aí a escuridão. Eu espero que você consiga entender, não se sinta mal. Essa é a verdade, é como se Deus dissesse a nós: não veja ele. Ele não tem pecado. Veja-te naquela cruz. O seu pecado, você está lá, se você crê nele. Se você confia nele e se arrepende dos seus pecados, ele tomou os seus pecados. É como se você estivesse lá. É onde os seus pecados foram lhe dados. O seu perdão foi assegurado. Não veja ele, veja você. Porque ele fez ele se tornar pecado por nós. Meu orgulho estava lá, que teria levado-me ao inferno. Minha ganância estava lá. Eu vejo os meus pecados através das trevas, da escuridão na cruz do Calvário. As trevas nos levam a nós. Nos ajuda a pensar o que aconteceu lá. Meu pecado estava lá porque eu me arrependi dele. Então ele tomou, estava lá com ele na cruz do Calvário. Todas as minhas mentiras estavam lá. Tudo de errado que eu fiz. Quando eu buscava as coisas para mim, rejeitava Deus. Toda a minha descrença, tudo que eu fui e fiz, todos os meus pecados, se eu me arrepender, estão lá nele. E quando Deus puniu a ele estava tomando a punição pelos meus pecados. Estava tudo lá. E ele sofreu e morreu no meu lugar. Ah, Senhor, o que tu sofreste, meu Senhor, foi para o ganho dos pecadores. Meu, minha era a transgressão, mas tua, a dor paga. É um hino latino antigo, meu pecado estava lá. E aí existe ainda outro motivo para as trevas. Eu posso talvez sugerir a vocês. E era esse, era para mostrar-nos que a salvação e o que Cristo fez será escondidas de pessoas zombadoras. É o que estava acontecendo lá. Eles estavam gritando, se tu és Cristo, venha dessa cruz, salve-se. Dos maiores líderes às pessoas ordinárias, os romanos, todos estavam gritando, mas a escuridão os silenciou. Seus olhos não podiam ver o que eles estavam fazendo daquela hora em diante. Queridos amigos, é o que acontece nos dias de hoje. Quando eu zombava de Deus também, quando eu era jovem, quando eu não cria nele, tinha contentamento por religião, não conseguia entender o que acontecia na cruz do Calvário. Não significava nada para mim, nunca registrou em mim nada. E é o que acontece com nós, quando somos zombadores, rebeldes contra Deus, não entendemos. Talvez temos algum entendimento técnico, mas não é profundo, não nos move, não nos afeta. É o que acontece. É o que aconteceu na época da cruz do Calvário, naquele dia. Eles temiam, pensavam talvez, o julgamento está contra nós. Quando eles ouviram o mencionamento de Elijah, eles pensaram, o que aconteceu? Será que ele foi roubado da cruz? Eles não podiam ver. Tudo foi escondido deles. Queridos amigos, se você não tem tempo para Deus, em um tempo para Cristo, você não verá Calvário. Profundeza do que aconteceu, o amor de Cristo nunca significará nada a você. Essa é parte do significado das 3 horas de escuridão. Mas existe mais ainda. Ah, amigos, é um sinal de que Cristo fez na cruz do Calvário tenha que ser recebido por fé. Você tem que confiar nele. Algumas pessoas dizem, como eu posso ter um benefício de Cristo? Ele morreu na cruz. Bem, eu poderia olhar para um crucifixo, um símbolo, talvez isso ajude. Talvez isso atinja alguma coisa. Não. Metade do Calvário, da cruz do Calvário, foi na escuridão. Você não podia ver. Então é como nós não vemos no dia de hoje. Aconteceu 2000 anos atrás. Não está disponível para nós ver. É por fé. Através de fé que você crê que o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, sofreu e morreu na cruz do Calvário para tirar o pecado de todos aqueles que criam nele, confiavam nele, viriam a ele. O Evangelho tem que ser recebido por fé, não por vista, por confiar em Cristo, através de confiar nele. Assim que você confia nele, você vai a ele, se arrepende dos seus pecados, crê nele, no que ele fez por pecadores, você se maravilha com seu grande amor, você entrega a ele a sua vida, entrega tudo a ele, você diz, Senhor, me perdoa, e você diz verdadeiramente, honestamente, pense em seus pecados, no que você fez, você não precisa de uma lista detalhada, mas você precisa ser genuíno, honesto. Esse é o tipo de pessoa que eu fui. Esses são os tipos de coisas que eu fiz. E eu pequei a minha vida inteira. Tive contentamento por Deus. Fui rebelde contra Ele. Vivi a minha vida por mim mesmo. Todas as coisas que eu fiz. Pensar que Cristo veio do céu para a terra para sofrer e morrer em agonia inexplicável por uma pessoa como eu. Ah, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, da minha rebeldia, da minha vida, e eu entrego a minha vida a Ti. Ó, Senhor, leve-me, me limpe, me faça novo, me faça-se conhecido a mim, e eu obedeço a Ele, e eu me arrependo. O que você diria no último dia de vida, se você nunca se arrependeu dos seus pecados? E você nunca entregou a sua vida a Cristo, quando Ele fez tanto para os pecadores? Ele não era um Salvador distante. Ele não era um Salvador sem sentimentos. Ele era um Salvador que veio e tomou a punição devida àqueles que se arrependeriam. Ele veio pelo seu povo e Ele morreu por eles. Ele é tão grande o Salvador. Que amor maravilhoso! Ah, Senhor, o que fez que tu viesses das cortes do céu por alguém como eu, para tomar a punição dos meus pecados? Imagine tantos pecados de bilhões de pessoas, que tão grande amor. Nunca existiu um amor como esse na terra, mesmo daqueles que me amam profundamente, você diria. Mesmo por aqueles que se preocupam comigo, mesmo por aqueles que tomaram conta de mim, não existia amor como o dele, o preço que ele pagou por pessoas que vêm a ele. O que você diria no último dia? Rejeitar tão grande amor, tão grande ato como a cruz do Calvário, tão grande misericórdia, tão grande benignidade, amor. Essas coisas são incríveis. Não podemos dizer nada. O que poderíamos dizer? Que Deus não foi um Deus de amor, um Deus que não se preocupou? Cristo fez tanto por nós. Ah, vinde a Ele. Se arrependa dos seus pecados. Será que você é alguém velho como eu? Será que você está no. Você é mais novo, ainda com muito vigor? Será que você está no início da sua vida adulta? Ou é um jovem? O que você pensa de Jesus Cristo? O que você pensa do Filho de Deus que veio do céu para sofrer e morrer em tão grande agonia? Tinha que ser escondido da vista dos seres humanos, pelo menos metade disso. O que você pensa da misericórdia gloriosa, do amor de Deus? Queridos amigos, vinde a Ele enquanto você pode, vinde a Ele enquanto o seu coração ainda move, entregue sua vida para Ele. Se Ele fez isso por você, imagine o que Ele vai fazer por você em mudar a sua vida, ser o seu guardião, o seu amigo e levá-lo pela vida até a glória eterna. Pense. Só aqui é todo o amor de Deus, o coração do Evangelho, o coração de Deus. A cruz do Calvário. Não existe nada na história para igualar a isso o preço pago por almas necessitadas, pecadores necessitados. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós neste lugar. Senhor, oramos que nos ajude para que possamos entender, compreender como nunca antes, seu grande amor e redenção, grande custo da salvação. Ah, Senhor, oramos que mova-nos, nos ajude, mostre-nos o vazio da vida, sem Ele, o Salvador do mundo, sem Ele, sem crer em coisas eternas. Ah, Senhor, move em nossos corações seu grande amor. Traga homens, mulheres, jovens para a cruz do Calvário. Ah, Senhor, abençoe-nos. Seja perto de nós, receba-nos e nos ajude. Rogamos no nome de Jesus Cristo, por amor a Ele. Amém.